Durante muitos séculos, nós, enquanto humanidade, imaginamos que a sexualidade, a função sexual, apareceria nos seres humanos somente a partir da adolescência. Isso porque é na adolescência que nós vemos seres humanos se interessando explicitamente por fazer sexo. No entanto, no final do século XIX, início do século XX, mais ou menos nesse período, o médico neurologista e fundador da psicanálise Sigmund Freud fez uma descoberta revolucionária. Freud mostrou que, na verdade, a sexualidade que nós vemos na adolescência é um produto de um processo de desenvolvimento que começa já no primeiro ano de vida. E é sobre esse processo de desenvolvimento e as suas fases mais típicas que eu vou falar neste vídeo de hoje. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. A primeira fase do desenvolvimento da função sexual nos seres humanos é a fase oral. Ela tem início no nascimento e ela tem a ver com o processo de amamentação pelo qual passa normalmente a imensa maioria das crianças. As crianças são amamentadas para sobreviverem e durante o processo de amamentação, o bebê descobre que chupar, sugar, é uma atividade que proporciona prazer. Por isso, ele passa a buscar o seio materno não só para se alimentar, para sobreviver, mas também para obter prazer. É por essa razão que, depois de serem desmamadas, as crianças continuam chupando chupeta, chupando o próprio dedo, porque elas percebem que o chupar, o sugar, é uma atividade que proporciona prazer. E nós veremos que essa atividade se manifesta na sexualidade adulta. Nós, adultos, durante o nosso processo de envolvimento sexual, beijamos os nossos parceiros, nós fazemos sexo oral nos nossos parceiros, ou seja, nós utilizamos a boca como um elemento importante do envolvimento sexual. Então, o chupar, o sugar que vão aparecer na vida adulta, na sexualidade adulta, como um ato preparatório, preliminar, aparece primeiramente no primeiro ano de vida. Quando a criança chega ali por volta dos 18 meses, ela começa a perceber que o controle do próprio corpo também é alguma coisa que proporciona prazer. Ela percebe, por exemplo, que controlar a saída do cocô é uma atividade que proporciona prazer. Por isso, ela começa a brincar de reter o cocô num primeiro momento para depois deixá-lo sair. Ela começa a perceber que isso proporciona prazer. Ao mesmo tempo, ela percebe que a expressão muscular é algo que também proporciona prazer. E é por isso que o Freud denominou essa segunda fase do desenvolvimento sexual de fase anal sádica. É nessa fase que os pais começam naturalmente a ensinar os seus filhos a controlarem o xixi e o cocô, a não fazerem xixi e cocô a qualquer momento, a fazerem em determinados lugares, começando pelo piniquinho, depois o vaso sanitário. É nesse momento que os pais começam a treinar a criança a controlar os seus esfíncteres e a criança, naturalmente, também vai percebendo que esse controle proporciona prazer. O Freud chama de fase anal sádica e não só fase anal, como muita gente diz por aí. O nome completo dessa fase é fase anal sádica, porque nesse momento também a criança começa a perceber que atividades como bater, quebrar, atividades em que ela exercita a sua musculatura, também proporcionam prazer. E a gente vai ver que na vida adulta, agarrar o outro, fazer pressão no outro, dar aquilo que a gente chama popularmente de pegada, essas coisas proporcionam prazer. Então esse erotismo sádico que aparece aqui por volta dos 2 anos de vida vai fazer parte da sexualidade adulta de uma forma preliminar, antes de nós termos a nossa relação sexual e também durante a própria relação sexual, né? A gente exercita esse prazer de agarrar o corpo do outro, de pressionar o corpo do outro. Às vezes até o prazer de dar umas batidinhas no corpo do outro, né? Como diz a famosa música de funk, um tapinha não dói. A gente exercita esse erotismo sádico também na sexualidade adulta. Então você está percebendo que vários elementos que aparecem na nossa sexualidade adulta já se manifestam na infância. Foi isso que o Freud descobriu. Que no final das contas, a sexualidade adulta, ela é resultante de um agregado, de uma soma de várias formas de prazer que aparecem inicialmente de forma independente na infância. Quando a criança está ali por volta dos 3 anos, ela começa a se interessar de uma forma mais explícita, de uma forma mais intensa, pelos seus genitais. Meninos e meninas começam a manipular o seu órgão genital. E eles percebem, evidentemente, que isso proporciona prazer. Eles descobrem o prazer do seu órgão genital já por volta dos 3 anos de idade. Mas é nesse momento também que a curiosidade geral da criança se torna ainda mais aguçada. Então ela não tem interesse só em saber como funciona o seu órgão genital. Ela tem interesse em saber como é que funciona tudo. Então ela começa a perguntar para os pais de onde vêm os bebês, por exemplo. Ela começa a olhar para a diferença entre o seu corpo e o corpo de pessoas do outro sexo. Então o menino, por exemplo, olha e percebe que ele tem o pênis, mas olha para as meninas, para a mãe, e percebe, ué, ela não tem. Por que será que elas não têm? E as meninas fazem também essa mesma pergunta. Por que será que eu não tenho isso que eu vejo no corpo dos meninos, eu vejo no corpo do meu pai, do meu irmão? Por que será que eu não tenho esse elemento que está ali? É por isso que o Freud chama essa terceira fase do desenvolvimento sexual de fase fálica. Por quê? Como o órgão sexual masculino, o pênis, ele é exposto, ele chama a atenção tanto dos meninos que o possuem, quanto também das meninas. A menina, inicialmente, não percebe que ela tem um órgão diferente do órgão dos meninos. Quando você olha, gente, uma imagem e compara, né, tem um pênis aqui de um lado e do outro lado você tem um corpo feminino com a vulva, se você não tem o conhecimento de como é o órgão genital feminino, e as meninas, evidentemente, né, com 3 anos de idade, não têm esse conhecimento, a impressão que você tem quando você olha essas duas imagens e as compara, a impressão que você tem é que no corpo feminino está faltando alguma coisa. E essa é a percepção, é a impressão que meninas e meninos de 3 anos de idade têm em relação aos seus corpos. O menino acha que ele tem alguma coisa que a menina não tem e a menina acha que não tem aquilo que os meninos têm. Então Freud chama essa terceira fase de fase fálica porque nela é o órgão sexual masculino que está no lugar central. Isso não porque Freud está dizendo que os meninos são superiores às meninas, que o pênis é superior à vagina, nada disso, gente. É simplesmente porque, tanto para os meninos quanto para as meninas, o pênis se torna objeto de preocupação central. É nessa fase fálica que aparecerá aquilo que o Freud chama de complexo de castração. E isso acontece por quê? Porque o menino, interessado no seu órgão sexual e percebendo que ele proporciona prazer, começa a mexer nesse órgão. E aí, normalmente, os pais olham para aquele comportamento e tentam coibi-lo, tentam limitá-lo de alguma forma. E uma das formas de convencer o menino a parar de mexer é prometendo a ele que caso ele continue fazendo aquilo, ele será punido. E qual será a punição? Ora, uma promessa de punição muito convincente é dizer para o menino que o seu pênis vai ser cortado se ele continuar mexendo ali. É o que muitos e muitos e muitos pais fazem. O menino, então, fica receoso de continuar mexendo, mas ele se pergunta, será que isso vai acontecer mesmo? Quando o menino tem a oportunidade de ver o corpo feminino, e isso é muito fácil na vida infantil, porque é muito comum que pais tomem banho junto com seus filhos, então o menino pode ver o corpo da sua mãe, pode pode ver o corpo de alguma coleguinha de brincadeira, pode ver o corpo de uma irmã. Quando o menino vê o corpo feminino e percebe que as mulheres não possuem pênis, então ele chega à conclusão de que aquela ameaça é verdadeira. Aquela ameaça que os pais fizeram, de que se ele continuasse mexendo, o pênis dele ia ser cortado, ou seja, ele ia ser castrado, ele percebe que aquela ameaça é verdadeira. Então ele para de mexer no seu pênis. Quando ele estava mexendo ali no próprio pênis, o Freud diz, o menino faz isso, manipula o próprio pênis, tendo fantasias com a sua mãe, imaginando utilizar esse pênis com a sua mãe. E, evidentemente, se ele vai utilizar isso com a mãe, se ele tem fantasias com a mãe, ele vai rivalizar com o pai. É o que o Freud chama de complexo de Édipo. O desejo do menino de ficar com a mãe só pra si e a rivalidade que ele desenvolve com o pai, já que o pai é um competidor pelo amor da mãe. Quando o menino acredita na ameaça de castração e para de mexer no próprio pênis, acontece também uma mudança no complexo de Édipo. Ele sai do complexo de Édipo. Ele para de tomar o pai como um rival e se identifica com seu pai, por conta do medo de ser castrado. Para preservar o meu pênis, eu prefiro abrir mão da minha mãe e me tornar semelhante ao meu pai. E o que que acontece do lado da menina? A menina que inicialmente percebe que ela não possui um pênis, ela acredita num primeiro momento que esse pênis vai crescer. Quando passa-se o tempo e ela se dá conta de que não haverá isso, ela fica ressentida, ela fica magoada e o Freud diz que se desenvolve na alma da menina uma inveja do pênis masculino. Ela então deixa de ter fantasias com a sua mãe, que é o que ela fazia também, assim como o menino ficava mexendo ali no próprio pênis, a menina ficava mexendo no seu órgão genital também e tendo fantasias com a mãe. Ela abandona a mãe como objeto sexual, magoada pelo fato de que a mãe a fez sem pênis, já que ela saiu da mãe. Ela abandona a mãe como objeto sexual e passa a tomar o pai como objeto sexual, esperando receber do pai uma compensação pela sua falta de pênis. O Freud diz que a primeira forma de compensação que a menina imagina receber da parte do pai é um bebê, é um filho. Então a menina dirige então o seu desejo para o pai e espera receber do pai um filho como compensação pela sua falta de pênis. Quando a criança chega ali por volta dos 5, 6 anos de idade, o Freud diz que a sexualidade entra em estado de latência. Ou seja, ela não se manifesta mais de maneira explícita como nesses primeiros anos. A criança, então, vai passar a usar a sua energia sexual não para a vivência da sexualidade propriamente dita, mas para a construção de outros elementos que serão importantes para a manifestação da sexualidade adulta. Elementos que têm a ver com inibições à expressão da sexualidade. Por exemplo, o nojo. Então a criança não estava lá na fase anal, brincando com as suas fezes, brincando de reter e expulsar as próprias fezes. Durante esse período de latência, que é como Freud o chama, esse período que começa ali a partir dos 6 anos de idade, durante esse período de latência da sexualidade, a criança vai desenvolver o nojo. Ou seja, se antes ela brincava com as fezes, agora ela vai passar a ter nojo das fezes. A criança também, no período de latência, desenvolve o pudor. Se antes ela brincava ali com seu órgão genital na frente de qualquer pessoa, ela gostava de exibir o seu corpo e não tinha vergonha desse corpo, não tinha vergonha de aparecer peladinha, por exemplo, no meio de outras pessoas, agora ela vai passar a ter vergonha. Ela vai desenvolver o pudor, essa inibição em relação a exibir o próprio corpo. Também os sentimentos de vergonha, de culpa, vão se desenvolver durante esse período de latência. E aí a sexualidade só vai voltar a se expressar de maneira explícita, só vai sair da latência na puberdade, na adolescência. Ela já vai reaparecer organizada, não mais de forma mais ou menos caótica como na infância, em que você tem o prazer oral, o prazer anal, o prazer genital ali do órgão sexual, todos se manifestando de maneira independente. Na adolescência, na fase que o Freud chama de genital, é o órgão genital que estará num lugar preponderante, que estará no lugar central. Mas esses outros prazeres que apareceram na infância, eles também vão se manifestar na sexualidade. só que de maneira mais preliminar, preparatória. O beijo, por exemplo, que é um prazer oral, vai se manifestar na sexualidade genital, só que como um ato preparatório para o encontro dos genitais. O próprio prazer anal, por exemplo, vai se manifestar também na sexualidade genital, só que também como um ato mais preliminar, como alguma coisa que pode acontecer de vez em quando, mas que não é a forma principal de sexualidade. E outras formas de prazer também, né? O prazer de se exibir, o prazer de ver o corpo do outro, que também aparecem na infância, vão comparecer na sexualidade adulta como atos preliminares. É claro que eu descrevi aqui para você o processo de desenvolvimento típico da sexualidade. Isso não significa que esse processo aconteça exatamente desse jeito com todas as pessoas. Não acontece. A sexualidade adulta pode ter outras configurações diferentes dessa configuração mais tradicional, que é a configuração heterossexual. Ela pode ter uma configuração, por exemplo, homossexual, pode ter uma configuração que a gente chama na psicanálise de perversa. Esse processo que eu descrevi para você é o processo típico. Nós temos outras configurações de sexualidade que se dão em função de processos diferentes, atípicos, que vão acontecer ao longo desse desenvolvimento. E se você quiser saber mais sobre a sexualidade infantil, lá na Confraria Analítica nós temos uma aula no módulo Aulas Especiais Conceitos Básicos, em que eu falo de maneira mais detalhada, mais aprofundada sobre esse importante conceito da psicanálise que é a sexualidade infantil. Para você que não sabe, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você tem acesso ao nosso acervo de mais de 300 horas de aulas já disponíveis e mais 2 aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite e que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira sobre algum tema, algum conceito, algum tópico importante do campo psicanalítico. Para participar da Confraria Analítica, você vai pagar apenas R$ 49,99 por mês, ou se preferir, você já pode fazer uma assinatura anual no valor de R$ 497. Fazendo assinatura anual, na prática, você ganha 2 mensalidades de graça e ainda 2 e-books de bônus. O e-book O Que Um Psicanalista Faz e o e-book A Psicanálise é uma Pós-Educação. Para fazer a sua assinatura mensal ou anual, é só clicar no primeiro link que estará aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário sobre o que você achou desse vídeo, sugira temas para os próximos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu te encontro então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.